ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de julho, dia que em 1946 começou em Paris a Conferência das 21 Nações Aliadas na Segunda Guerra Mundial para a elaboração dos Tratados de Paz. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos decidem retirar 11.900 militares da Alemanha. Autoridades da Bielorrússia anunciam prisão de 32 alegados mercenários russos. E o governo do Zimbábue assina acordo para indemnizar agricultores brancos. Em Angola, comandante da polícia do Lubango, detido por desvio de motocicletas. Ativistas e juristas dizem que novo código de processo penal não reflete a realidade angolana e que é uma cópia do Ocidente. Números da Covid não param de aumentar e agora a doença chega ao Bengo, entre outras notícias. Mas primeiro, as notícias internacionais. Os Estados Unidos decidiram retirar 11.900 militares da Alemanha para fazer regressar alguns a bases domésticas e reposicionar outros na Polónia, Bélgica e Itália, anunciou hoje o secretário de Defesa. Mark Esper disse que esta decisão cumpre o desejo anunciado pelo presidente americano de retirar uma parte do contingente militar da Alemanha, país que Donald Trump acusa de não gastar o suficiente em defesa. As intenções do Pentágono passam por fazer regressar 6.500 soldados às suas bases aqui nos Estados Unidos e transferir 5.400 outros para países europeus, especialmente Bélgica, Itália e Polónia, ficando ainda cerca de 25 mil soldados nas bases alemãs. O corpo dos guardas da Revolução do Irã disparou hoje pela primeira vez mísseis balísticos subterrâneos durante as manobras Grande Profeta 14, que realiza perto do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. O comandante da Força Aeroespacial desse corpo de elite, Amir Ali Ayazet, disse que os exercícios que realizam incorporam geralmente novas iniciativas e que pela primeira vez foram disparados mísseis balísticos desde as profundezas do solo. Ele sublinhou que com o conjunto de instalações que possui o Irã hoje, Teherã pode apontar a qualquer objetivo hostil em qualquer parte da região do Golfo Pérsico. Nessas manobras, Grande Profeta 14, que começaram ontem, os mísseis enterrados rasgaram o solo, golpeando e destruindo objetos pré-determinados com grande precisão, informou a autoridade iraniana. No Quênia, a polícia prendeu um homem procurado nos Estados Unidos por tráfico de marfim e chifre de rinoceronte na cidade de Mombasa, proveniente do Iêmen. Abubakar Mansur Mohamed Surur foi detido por supostas ofensas relacionadas ao marfim, depois dele ter tirado fotos junto de um avião fretado, anunciou hoje numa rede social a Direção de Investigações Criminais do Quênia. Em junho de 2019, o Departamento de Luta contra as Drogas dos Estados Unidos acusou Surur e três outros de conspirar para traficar pelo menos 190 quilos de chifres de rinoceronte e 10 toneladas de marfim, num valor superior a 7 milhões de dólares. Surur também foi acusado de conspiração para lavar dinheiro e distribuir heroína. O governo do Zimbábue assinou hoje um acordo de indemnização no valor de 3.500 milhões de dólares a agricultores brancos cujas terras foram desapropriadas pelo executivo do anterior presidente Robert Mugabe. O acordo foi rubricado pelos ministros das Finanças Ntuli Ndkube e da Agricultura Opa Muchunguri Kajiri, do lado do governo, e do outro, sindicatos de agricultores e um consórcio estrangeiro que realizou as avaliações. Entretanto, sem dinheiro para pagar, o governo vai emitir títulos de longo prazo e tentar encontrar fundos junto de doadores internacionais. Há duas décadas, o governo de Mugabe despejou à força 4.500 agricultores brancos e redistribuiu a terra para cerca de 300 mil famílias negras. O governo da Bielorrússia anunciou hoje, através da imprensa estatal, a prisão de 32 combatentes russos de um grupo privado considerado próximo do Kremlin, que pretendiam, segundo as autoridades da Bielorrússia, desestabilizar o país com a aproximação das eleições presidenciais de 9 de agosto. A primeira cadeia televisiva bielorrussa, a agência oficial Belta, anunciaram as detenções detalhando que foram ordenadas após as autoridades terem sido informadas da chegada ao território bielorrusso de 200 combatentes que deviam desestabilizar a situação em período de campanha eleitoral e são associados ao grupo militar privado Wagner, O anúncio que surge num contexto de tensões crescentes entre Minsk e Moscovo. O presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994 e candidato a um sexto mandato, acusou a Rússia de apoiar os seus opositores, uma alegação desmentida pelo Kremlin. E no Brasil, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas em 8 estados. As investigações da operação batizada de Mercado das Armas apontam que armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo país. Além das armas, os suspeitos importavam também peças de pistolas airsoft que eram adaptadas e transformadas em submetralhadoras reais.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E como sempre, começamos em Angola. A Procuradoria-Geral da República, junto do Serviço de Investigação Criminal na província da Huila, decretou hoje a prisão preventiva do Comandante Municipal do Lubango, da Polícia Nacional, Superintendente-Chefe Pedro Domingos, por alegado envolvimento no caso desvio de 24 motorizadas, num caso noticiado há dias pela Voz da América. O nome de Pedro Domingos terá sido arrolado no caso pelos dois efetivos já em prisão preventiva. Teodoro Albano.
O comandante da Huila da Polícia Nacional, comissário Divaldo Martins, apesar de não ter sido oficialmente notificado pela PGR sobre a medida de coação pessoal de prisão preventiva decretada a Pedro Domingos, confirmou a detenção.
Neste momento, ainda não temos a informação oficial da Procuradoria que explicita naquilo que é possível as razões que levaram à aplicação da medida de coação mais gravosa. Estamos a aguardar que a todo momento nos seja então remetida essa informação de forma oficial, mas facto, porque o Ministério do Interior é um sistema, sabemos que foi notificado já ontem os serviços prisionais e que foi então aplicado esta medida de coação.
Pedro Domingos, superintendente-chefe que estava a iniciar funções à frente do Comando Municipal do Lubango da Polícia Nacional, dirigiu nos últimos 15 anos a Unidade Operativa de Trânsito da capital da Huila, sobre o qual tendia a acolher todos os meios rolantes apreendidos nas diferentes operações policiais. É dessa unidade policial onde haviam sido desviadas 24 motorizadas, duas das quais vendidas, onde se deu início ao processo de inquérito anunciado há dias pelo comandante da polícia na região, que agora resulta a detenção do superintendente-chefe Pedro Domingos. Arrolados no mesmo processo estão um inspetor e um subchefe, ambos da unidade operativa de trânsito do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Como a Voz da América noticiou na semana passada, o Parlamento angolano aprovou o novo Código do Processo Penal. Agora, analistas dizem que ele não reflete os preceitos da cultura e do direito consuetudinário do país, sendo uma representação das diversas normas ocidentais, particularmente de Portugal. Venâncio Rodrigues tem reações.
O novo diploma aprovado recentemente pela Assembleia Nacional, o primeiro desde a independência do país, foi considerado por políticos e por conhecidas figuras da sociedade como sendo moderna e genuinamente angolano. Mas os analistas ouvidos pela Voz da América contrariam esta tese com o argumento de que o novo Código do Processo Penal é uma cópia fiel das normas do direito português, adaptado à força à realidade angolana. O ativista social Bernardo Castro reconhece que a aprovação do Código Processual Penal é uma vitória, mas sustenta que esta norma não representa ruptura alguma com a racionalidade jurídica do Ocidente, que, no seu entender, continua a colonizar os sistemas jurídicos de matriz africana.
Há uma espécie de sobreposição de sistemas jurídicos de racionalidade ou de matriz, se racional ocidental, sobre aquilo que são os sistemas, portanto, jurídicos tradicionais africanos. Portanto, nós continuamos sempre a imitar, a sujeitar, digamos assim, aquilo que são os nossos modelos de orientação cultural, de orientação econômica, de orientação, portanto, política, de orientação jurídica, portanto, continuamos, portanto, sob o jugo ainda desses sistemas do Ocidente. Esse é o grande problema, portanto, e é por isso que nós vemos esse desencontro ou seja, entre o direito e a justiça, sobretudo nesses domínios de raiz, em matéria de governação de raiz africana, no domínio, por exemplo, multiconsuetudinário. Nós vemos que o direito vai por um lado e a justiça vai por outro lado.
Também o advogado Pedro Capracata diz não haver dúvidas quanto a isso.
Estão em vários códigos processuais que foram sendo produzidos em Portugal depois do 25 de abril, que passados 45 anos não estamos a aplicar. Não há outra saída. Porque para ver a outra saída, é preciso que o africano tivesse a capacidade para traduzir em normas o seu uso e costume.
Para Francisco Tunga Alberto, ativista dos direitos humanos, o novo Código Penal não mereceu um debate nacional com todas as forças defensoras da cultura nacional.
A única coisa que chegou ao povo é o recenseamento populacional. Assim, lá temos provas, a não ser em todas as áreas da nação. Mas agora, não há, porque ninguém consultou as nações étnicas e linguísticas de Angola. Ninguém. A não ser a única nação que continua a ser favorita, que é a nação luso-angolana.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E agora abrimos a página em torno da Covid-19 em Angola e volto a chamá-lo Venâncio Rodrigues. O país registrou ontem o maior número de infecções e de mortes em resultado da Covid-19, com 50 casos positivos e 6 mortes num só dia, o que acontece pela primeira vez em 4 meses. O país atingiu também os 1000 casos positivos, com a província do Bengo a entrar para as estatísticas, mas especialistas chumbam os dados do Ministério da Saúde e defendem a realização de mais testes na comunidade. Verãs Rodrigues.
O número de mortes registradas no país representa cerca de 4,7% da taxa de mortalidade, enquanto que a OMS estima um rácio global de cerca de 2%. O médico pediatra David Bernardino considera que esta percentagem pode não ser real, porque os testes continuam a ser muito reduzidos. O especialista acusa as autoridades sanitárias do país de estarem a dar informações erradas sobre as causas do aumento do número de mortes pela doença e de ser um mau conselheiro do governo.
A informação que dá o Ministério a esse respeito é sempre muito pouca. A gente não sabe bem, estes casos positivos são feitos em relação a que população. Se o senhor identifica poucos casos, não é? Quer dizer, a letalidade vai ser muito grande, não é? Porque se em vez de identificar 10 mil casos, só identifica 1000, não é? E se morrerem 10, 10 sobre 1000 é muito mais do que só 10 sobre 100 mil, percebe? Infelizmente, na equipa do Ministério da Saúde não há ninguém que saiba muito de saúde pública, certo? E portanto, está-se a dar à população uma ideia errada. Possivelmente, nós temos uma quantidade muito maior de jovens, por exemplo, que estão infectados e nem sequer se apercebem disso.
No seu turno, o especialista em saúde pública, Maurílio Luiel, considera que à medida que o número de casos positivos aumenta, os casos graves da doença irão também aumentar.
Aumenta o número de casos, aumentam as formas moderadas e graves da doença. E o nosso sistema, infelizmente, não está preparado para atender, ao contrário do que foi propalado. As unidades do nosso sistema da rede sanitária não estão preparadas para atender esses doentes. O governo investiu mais nos hospitais de campanha e em centros especializados, mas não potenciou a rede sanitária, de modo a fazer parte da resposta de Angola à Covid-19.
E segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, 24 pessoas foram dadas como recuperadas, mas 15 doentes estão em estado grave, dos quais 8 críticos ligados à ventilação mecânica e invasiva, enquanto que 2 necessitam de hemodiálise. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Entretanto, com o caso da Covid-19, na província do Bengo, o Hospital Geral está a ser abastecido por caminhão-cisterna, devido à greve iniciada há 2 semanas por trabalhadores da Empresa Provincial de Águas e Saneamento. Como nos diz o Fernando Caetano.
À semelhança de outras unidades sanitárias localizadas em Caxito, o Hospital Geral do Bengo está, durante esse tempo, a ser abastecido por um caminhão-cisterna, considerado insuficiente devido à demanda, como confirmou o responsável pelos serviços gerais da unidade hospitalar, Manuel Júnior.
Também nem sempre temos, porque o nosso caminhão está variado.
Está sendo que o único local para abastecimento do precioso líquido ter sido a Girafa do Capari e que por via da greve está paralisada, Manuel Júnior fala já em vários serviços condicionados por falta de água no hospital.
Tendo em conta a situação que estamos a viver da pandemia da Covid-19, no hospital não podemos ficar sem água. Primeiro, poderá-nos impossibilitar então realizar a nossa cirurgia no bloco. A higiene poderá também ser comprometida com a falta de água. E como a regra dizem que devemos lavar sempre as mãos e a falta de água, poderá nos complicar mais ainda. Não tendo água no hospital, são N situações que aparecer, tanto na higiene como nos serviços de laboratório.
Confirmada há duas semanas, a greve da EPAS no Bengo tem criado inúmeros constrangimentos aos cidadãos locais que continuam a gritar por socorro das autoridades. Entretanto, ainda esta semana, um grupo de ativistas cívicos locais poderá entregar uma carta à governadora do Bengo, Mara Kiosa, para pedir sua intervenção na busca de soluções dos problemas por que passa o coletivo de trabalhadores da EPAS Bengo. Contactado o Conselho de Direção da Empresa Pública de Águas e Saneamento do Bengo, responsáveis prometem pronunciar-se a qualquer momento sobre o assunto. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E ainda como consequência da Covid-19, as escolas estão fechadas. Agora, o Ministério da Educação decidiu pelo regresso de 50% dos professores aos estabelecimentos de ensinos, mas para realizarem trabalhos administrativos. O Sindicato dos Professores reage dizendo que, neste período, os professores não podem exercer funções de varredores ou auxiliares de limpeza e apela para a criação de condições nas escolas para que os docentes não sejam vítimas da Covid-19. Coca Mucuta.
Os professores do ensino primário e secundário em Angola estão obrigados, por via da circular número 26/2020, de 28 de julho, assinada pela ministra da Educação, Luísa Grilo, a se fazerem presentes nos seus locais de trabalho, por via de uma escala elaborada pela direção da escola. Segundo Admar Ginguma, secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, esta medida não pode tornar os docentes em auxiliares de limpeza ou executarem ações que não são tarefas não letivas de um professor.
Para dizer aos professores que os professores não vão lá às escolas desempenhar as tarefas do pessoal administrativo, como já aconteceu no Quambucubango, em que os professores foram obrigados a fazer campanha de limpeza. A introdução diz, os funcionários, de acordo com as suas atividades específicas, e vêm elencadas as atividades. O que nós estamos a dizer e apelar aos professores, e se acontecer o contrário, os professores devem nos contactar para notificarmos o Ministério da Educação, é que os professores, quando estiverem na escola, só devem executar as atividades da componente não letiva que já vem elencada no decreto presidencial 160/18 de 3 de julho, que é o estatuto da carreira dos agentes de educação.
O sindicato esclarece também que até o momento não há condições criadas para que se tenha uma previsão do reinício do ano letivo em Angola.
As escolas não têm condições, as escolas não criaram condições no sentido de que a presença dos professores nas escolas seja em segurança. Portanto, as escolas não têm água, também já vamos vendo que aos poucos a pandemia vai se alastrando para as outras províncias do país. Neste contexto, é difícil avançar uma data indicativa para o retorno.
Dentre outras atividades, serão levadas a cabo a organização dos processos dos alunos, dados estatísticos, arquivos, biblioteca, entre outras. Koki Mukuta, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com. E se quiser, pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E nesta sexta-feira, dentro de dois dias, o convidado é o deputado da UNITA, Raul Tati. Será que há paz em Cabinda? Uma conversa interessante aqui no Angola Fala Só. Continua a acompanhar a Voz da América. Empresários e especialistas têm defendido a aposta nos produtos angolanos como forma de evitar a saída de divisas do país, diversificar a economia e garantir empregos. Agora, há um exemplo nesse sentido. O governo angolano economizou no ano passado cerca de 100 milhões de dólares americanos destinados à importação de açúcar e etanol neutro, com o aumento dos níveis de produção da Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, na província de Malanje. Isaías Soares.
Na safra finda, a Biocom produziu 110 mil toneladas de açúcar, 14 mil metros cúbicos de etanol neutro e 60 mil megawatts de energia renovável comercializados no mercado nacional. O diretor de operações agroindustriais, Ricardo Guerra, garante mais poupança de divisas com o aumento da produção interna.
O ano passado, acredito que foi em torno de 100 milhões de dólares que o país deixou de disponibilizar divisa para fora, né? A expectativa é um pouco mais esse ano, com a produção interna do nosso açúcar e etanol.
Este ano, a companhia prevê produzir 115 mil toneladas de açúcar, 18 mil metros cúbicos de etanol neutro e 63 mil kW de energia renovável. Na presente campanha agrícola, de abril a junho últimos, as cifras atuais apontam para cerca de 50 mil toneladas de açúcar e 7 mil metros cúbicos de etanol neutro especial para o combate à Covid-19, menos 15% comparativamente ao igual período do ano transato. Os incêndios registrados em junho e julho deste ano, supostamente protagonizados por caçador furtivo na região de Pongandongo, provocaram prejuízos avaliados em mais de 200 milhões de kwanzas, confirmou o coordenador da Segurança Patrimonial para a Indústria da Empresa, Jorge Raposo Maria. Isaías Soares Malans para a Voz da América.
Na rubrica desportiva, o sorteio do Campeonato Angolano de Futebol Girabola 2020-21, agendado para hoje, foi novamente adiado, mas sem data, devido ao aumento diário de casos da Covid-19, anunciou a Federação Angolana de Futebol. Em nota, a Federação afirma não estar alheia ao caos que o novo coronavírus trouxe ao futebol e revela que o aumento de casos da Covid-19 no país implica indefinição quanto à prática da atividade desportiva. Ainda segundo a Federação, a remarcação da data do sorteio está dependendo de um parecer da Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate da Covid-19, à luz de um protocolo de biossegurança e infraestruturas esportivas elaborado pelo órgão. Entretanto, o Jornal de Angola diz que a Federação Angolana de Futebol viu-se obrigada a voltar a adiar o sorteio, mas por falta de entendimento com os clubes quanto à organização da prova. Os dirigentes das agremiações desportivas remetem os esclarecimentos para o teor do comunicado distribuído a 9 de junho, no qual defenderam, no ponto 1, a necessidade de as datas de início e fim do Girabola estarem definidas, de modo a assegurar o alinhamento com as competições continentais, visando evitar os problemas do passado, em que os clubes angolanos que participavam nas afrotaças ficavam sem o devido período de descanso. No segundo ponto, informaram que o próximo Girabola deverá ser organizado por uma comissão instaladora da futura Liga de Futebol de Angola, cuja legalização será deliberada na próxima reunião da Assembleia Geral da Federação. A terminar, os clubes condicionaram ainda a indicação das datas de início e fim do Girabola à aceitação dessa comissão instaladora. O braço de ferro, portanto, continua. E por agora, não há futebol em Angola. O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo, de acordo com o ranking da Brand Finance de 2020, divulgado hoje. O emblema espanhol tem a marca avaliada em 1.419 milhões de euros. O Barcelona subiu um lugar na tabela e passou Manchester United. O clube catalão era terceiro, agora é segundo. Ainda assim, os clubes ingleses dominam o top, há 6 no top 10 e 19 no top 50. O Benfica é o único clube português a entrar no top 50 no lugar 46. O relatório da Brand Finance afirma que a pandemia da Covid-19 fez com que o valor total dos clubes tenha caído pela primeira vez em 6 anos. No Brasil, a cadeia televisiva ESPN diz que o Flamengo tenta contratar agora o técnico José Peseiro. A mesma fonte avança que Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, estiveram reunidos na noite de segunda-feira em Portugal com o treinador português, que em fevereiro passado foi anunciado como selecionador da Venezuela. Entretanto, o portal brasileiro Globo Esporte avança que o Flamengo está perto de assinar com Domenech Torrent para o lugar de Jesus. No mercado de transferências, o agente do alemão Mesut Özil, Erkut Sagut, garantiu que o jogador vai cumprir o seu contrato até o fim de junho de 2021 no Arsenal. Ele tem pretendentes na Turquia e também aqui nos Estados Unidos. Na Alemanha, o Bayern Munich avisou que só vai permitir a saída de Thiago Alcântara a troco de 30 milhões de euros. Enquanto na Itália, o Tuttosport avança que Milik deverá rumar à Juventus. O jogador polaco ter-se recusado a renovar com o Nápoles, já a pensar rumar a Turim, tendo inclusive recusado propostas do Tottenham, da Roma e do Atlético de Madrid. A Covid no futebol, o Nantes cancelou o jogo particular com o Charleroi, marcado para o próximo sábado na Bélgica por razões sanitárias, depois na terça-feira ter detectado 5 casos da Covid-19 no plantel. Na Espanha, Sevilha anunciou em forma de comunicado nas redes sociais que identificou um caso de infecção pelo novo coronavírus entre os jogadores que militam na equipa principal, mas não revelou o nome do jogador. E assim terminamos o desporto na Voz da América. Vamos agora até a Guiné-Bissau. Os parceiros internacionais do país condenaram hoje o ataque perpetrado contra a Rádio Capital FM em Bissau por um grupo de homens armados, salientando que violam a liberdade de expressão e o direito à opinião. Mara La Salete.
Em comunicado divulgado hoje em Bissau, o grupo P5, do qual fazem parte a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Europeia e as Nações Unidas, diz ter sabido, com espanto e muita preocupação, que no domingo, dia 26 de julho, foram perpetrados atos de vandalismo nas instalações da Rádio Capital FM em Bissau por homens armados fardados. Tais atos, que violam a liberdade de expressão e o direito à informação das pessoas, são repreensíveis num Estado de Direito e minam seriamente a liberdade de opinião, que é fundamental nos Estados Democráticos, diz o grupo. Face ao sucedido, o grupo P5 convida as autoridades competentes a tomarem as medidas necessárias para identificar os perpetradores para que possam ser responsabilizados perante a justiça. E, finalmente, solicita às autoridades competentes que criem e garantam condições de segurança para os meios de comunicação social e seus profissionais. Os jornalistas devem trabalhar livremente, sublinha o P5. O ataque motivou reações também de toda a sociedade civil guineense e de vários partidos políticos. O governo e o presidente guineenses também condenaram o ataque, que está a ser investigado pela polícia judiciária do país. A Rádio Capital FM é a parceira da Voz da América.
Este e vários outros assuntos serão desenvolvidos na próxima hora por Amancio Miguel. Até lá, ficamos com a boa música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 29 de julho de 2020, é quinta-feira. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Hoje, nas principais notícias, o governo americano anuncia a retirada de 11.900 militares da Alemanha. Autoridades da Bielorrússia anunciam prisão de 32 alegados mercenários russos. O governo do Zimbábue assina acordo para indenizar agricultores brancos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, no Twitter e também no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos decidiram retirar 11.900 militares da Alemanha para fazer regressar alguns a bases domésticas e reposicionar outros na Polónia, Bélgica e Itália, anunciou hoje o secretário da Defesa. Mark Esper disse que esta decisão cumpre o desejo anunciado pelo presidente americano de retirar uma parte do contingente militar da Alemanha, país que Donald Trump acusa de não gastar o suficiente em defesa. As intenções do Pentágono passam por fazer regressar 6.500 soldados às suas bases aqui nos Estados Unidos e transferir 5.400 outros para países europeus, especialmente Bélgica, Itália e Polónia, ficando ainda cerca de 25 mil soldados nas bases alemãs. O Corpo dos Guardas da Revolução do Irã disparou hoje pela primeira vez mísseis balísticos subterrâneos durante as manobras Grande Profeta 14, que realiza perto do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. O comandante da Força Aeroespacial desse corpo de elite, Amir Ali Ayazet, disse que os exercícios que realizam incorporam geralmente novas iniciativas e que pela primeira vez foram disparados mísseis balísticos desde as profundezas do solo. Ele sublinhou que com o conjunto de instalações que possui o Irã hoje, Teherã pode apontar a qualquer objetivo hostil em qualquer parte da região do Golfo Pérsico. Nessas manobras, Grande Profeta 14, que começaram ontem, os mísseis enterrados rasgaram o solo, golpeando e destruindo objetos pré-determinados com grande precisão, informou a autoridade iraniana. No Quênia, a polícia prendeu um homem procurado nos Estados Unidos por tráfico de marfim e chifre de rinoceronte na cidade de Mombasa, proveniente do Iêmen. Abubakar Mansur Mohamed Surur foi detido por supostas ofensas relacionadas ao marfim depois dele ter tirado fotos junto de um avião fretado, anunciou hoje numa rede social a Direção de Investigações Criminais do Quênia. Em junho de 2019, o Departamento de Luta contra as Drogas dos Estados Unidos acusou Surur e três outros de conspirar para traficar pelo menos 190 quilos de chifres de rinoceronte e 10 toneladas de marfim, num valor superior a 7 milhões de dólares. Surur também foi acusado de conspiração para lavar dinheiro e distribuir heroína. O governo do Zimbábue assinou hoje um acordo de indemnização no valor de 3.500 milhões de dólares a agricultores brancos cujas terras foram desapropriadas pelo executivo do anterior presidente Robert Mugabe. O acordo foi rubricado pelos ministros das Finanças Ntulin Kube e da Agricultura Opa Muchunguri Kajiri, do lado do governo, e do outro, sindicatos de agricultores e um consórcio estrangeiro que realizou as avaliações. Entretanto, sem dinheiro para pagar, o governo vai emitir títulos de longo prazo e tentar encontrar fundos junto de doadores internacionais. Há duas décadas, o governo de Mugabe despejou à força 4.500 agricultores brancos e redistribuiu a terra para cerca de 300 mil famílias negras. O governo da Bielorrússia anunciou hoje, através da imprensa estatal, a prisão de 32 combatentes russos de um grupo privado considerado próximo do Kremlin, que pretendiam, segundo as autoridades da Bielorrússia, desestabilizar o país com a aproximação das eleições presidenciais de 9 de agosto. A primeira cadeia televisiva bielorrussa, a agência oficial Belta, anunciaram as detenções detalhando que foram ordenadas após as autoridades terem sido informadas da chegada ao território bielorrusso de 200 combatentes que deviam destabilizar a situação em período de campanha eleitoral e são associados ao grupo militar privado Wagner, O anúncio que surge num contexto de tensões crescentes entre Minsk e Moscovo. O presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994 e candidato a um sexto mandato, acusou a Rússia de apoiar os seus opositores, uma alegação desmentida pelo Kremlin.
O antigo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murad Murarji, diz que só há duas entradas por onde os insurgentes podem penetrar em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Também de Moçambique, hoje é o último dia de prorrogar o estado de emergência e o Presidente da República pode anunciar novas medidas. Estas e outras notícias em destaque nos próximos minutos. Os parceiros internacionais da Guiné-Bissau condenam o ataque contra a Rádio Capital FM em Bissau por um grupo de homens armados, salientando que violam a liberdade de expressão e o direito à opinião. Mayra de La Salete.
Em comunicado divulgado hoje em Bissau, o grupo P5, do qual fazem parte a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Europeia e as Nações Unidas, diz ter sabido, com espanto e muita preocupação, que no domingo, dia 26 de julho, foram perpetrados atos de vandalismo nas instalações da Rádio Capital FM em Bissau por homens armados fardados. Tais atos, que violam a liberdade de expressão e o direito à informação das pessoas, são repreensíveis num Estado de Direito e minam seriamente a liberdade de opinião, que é fundamental nos Estados Democráticos, diz o grupo. Face ao sucedido, o grupo P5 convida as autoridades competentes a tomarem as medidas necessárias para identificar os perpetradores para que possam ser responsabilizados perante a justiça e, finalmente, solicita às autoridades competentes que criem e garantam condições de segurança para os meios de comunicação social e seus profissionais. Os jornalistas devem trabalhar livremente, sublinha o P5. O ataque motivou reações também de toda a sociedade civil guineense e de vários partidos políticos. O governo e o presidente guineenses também condenaram o ataque, que está a ser investigado pela polícia judiciária do país. A Rádio Capital FM é a parceira da Voz da América.
Obrigado, Mayra. Continuamos nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E agora, Moçambique. O antigo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o diplomata Murad Murarji, diz que só há duas entradas por onde os insurgentes podem penetrar em Cabo Delgado, uma das quais através da fronteira com a Tanzânia. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, traz esta reportagem.
Isto numa altura em que o comandante-geral da polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, afirma que as bases e os mandantes dos atacantes estão no estrangeiro. Citado pela Luz, a Murarji afirmou não acreditar que a solução para o conflito em Cabo Delgado, que dura há mais de 2 anos, seja alcançada a curto prazo, mas a médio e longo prazo. No seu entender, os insurgentes apenas podem penetrar em Cabo Delgado via marítima e através da fronteira com a Tanzânia, realçando que os ataques àquela província têm por trás da questão religiosa interesses econômicos para os quais o início da exploração do gás constitui um perigo. O que está acontecendo no território moçambicano é um movimento que vem lá de cima, mas vem descendo da Somália, afirmou Murad Murarji. E como quer reforçar a ideia do antigo secretário-executivo da CPLP, o comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, diz ser fundamental um maior controle fronteiriço porque as bases e os mandantes dos terroristas estão no estrangeiro.
Os que nos atacam queimam as nossas casas, os que destroem escolas, hospitais, os seus mandantes estão fora. Entram através das nossas fronteiras. Vamos fechar até o último espaço. Com as poucas condições que nós temos, temos que fechar. Não temos outra alternativa, são fechar. E quando são aquecidos aqui dentro, querem sair, também não deixamos sair, terminem aí na fronteira.
E a pergunta que muitas pessoas fazem é quem são afinal os mandantes? Mas ao nível das Forças de Defesa e Segurança e do sistema de justiça, ninguém tem a resposta.
Quando se investiga tanto a nível do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o CISI, a nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estas forças todas, tanto eles como o CERNIC, o Ministério Público, assim como em sede de tribunal, não chegamos a conhecer quem são os mandantes. Mas este é o objetivo principal de todo o trabalho que está a fazer, porque é preciso saber quem são os mandantes, o que eles querem.
Entretanto, Bernardino Rafael reconheceu algumas fragilidades ao nível do controle fronteiriço.
Queremos os quartéis que sirvam para fechar as nossas fronteiras, para os imigrantes ilegais não entrem, porque estão a trazer maldade, para aqueles que nos atacam não entrar, e se entrar, não saiam do nosso território.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda em Moçambique, hoje é o último dia do prorrogado estado de emergência. O presidente Filipe Nhusse vai esta noite falar à nação. Analistas têm diferentes opiniões sobre o eventual regresso à normalidade, numa altura em que os números de casos continuam a aumentar neste país. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O analista e advogado Baltazar Rafael considera que, fim deste período, espera-se que Filipe Nhusse seja ponderado, não se deixando influenciar por opiniões que sugerem a adoção de novo estado de emergência.
Olhar só para a questão legal e interpretação da Constituição, eu penso que seria bastante redutor se o chefe de Estado fizer isso, que eu acredito que não vai fazer, para tomar uma decisão. Então, eu penso que esses dois elementos que eu avancei, por um lado, a questão das infecções que têm vindo a aumentar e, por outro, a questão da precariedade da vida que aconteceu com perda de emprego, de várias pessoas, fechos de empresa, redução da produção, isto é que deve servir para que o chefe de Estado decida o que vai fazer.
Para o médico e investigador Jorge Martini, as medidas anteriormente adotadas foram no sentido de preparar o setor de saúde a dar resposta à pandemia, não sabendo qual é o grau de preparação para fazer face a esta doença.
Agora, o que se impõe como um desafio é poder apresentar até que ponto é que o sistema de saúde está preparado para esta nova realidade. Não vai estar preparado o mundo todo, que está 100% disponível, é preparado, é imprevisível no nível de patologias associadas em relação ao Covid, mas, acima de tudo, pode ver, no nível de investimento que foi feito no setor, o nível de pessoal treinado, a capacidade das equipes móveis.
Nas últimas comunicações do chefe de Estado, Nhusse alertou aos moçambicanos para prepararem-se para conviver com um novo normal, tendo em conta que a pandemia está longe de fazer parte da história. Analistas divergem em relação a este assunto, com Adriano Novunga, diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, a considerar que não há clareza sobre este aspecto.
Não há uma compreensão do que significará este novo normal na sociedade moçambicana, as condições em que ela se encontra. O Estado moçambicano tem estado a continuar com uma política de avestruz, de esconder a cabeça aos problemas e deixar o rabo fora. Então, nesse sentido aí, é bastante prematuro para pensar num novo normal e como é que vai ser esse novo normal.
Por outro lado, Baltazar Rafael e Jorge Martim consideram que deve haver abertura de alguns setores, não descurando as medidas de prevenção da Covid-19.
Esse novo normal de que se fala, essa nova terminologia, ela deve, de fato, ser implementada por todos os cidadãos. Deve ser responsabilidade de todos os cidadãos no sentido de se prevenirem de questões que possam ser adversas para a sua saúde. Isto é fundamental. Mas de que é preciso abrir a economia, isso também não há dúvida nenhuma. Porque ou as pessoas morrem por causa dessas medidas restritivas, se continuarem severas, ou as pessoas morrem da própria doença.
Em termos sociais, tem a questão da produção social e a educação. Esses dois aspectos têm dominado o debate público, de que é preciso que as escolas, mas quais são as condições que são criadas para isso? E o governo reagiu criando fundos rápidos de reabilitação, que neste momento o grande desafio não parece ser um valor bastante suficiente para aquilo que o nível de necessidades que a educação tem.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos a Nampula, a província mais populosa do país. Nos últimos 3 meses do estado de emergência devido à Covid-19, crescem preocupações em relação à violência contra a mulher e violação sexual de menores, assim como casamentos prematuros, diz o Departamento Provincial de Gênero e a organização OPENTA. Adina Sualehe reporta.
O Centro de Assistência Integrada cá em Nampula registrou cerca de 102 casos de violência, 99 dos quais contra mulheres e raparigas onde 12 foram de violência sexual de menores, disse Hermina Gilda Jorge, do Departamento Provincial de Gênero e Criança, e disse, por outro lado, que os dados do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, pertencente ao Ministério do Interior, indicam para o registro de cerca de 504 casos de violência no primeiro semestre deste ano.
Que estes todos os atos são impugnantes e são práticas nocivas que acontecem na nossa sociedade. Bem, como é que estamos? Os números tendem a subir, não é? Como sabemos que nós trabalhamos com o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, temos o nosso CAI, que é Centro de Atendimento Integrado às Vítimas de Violência, temos também todas as unidades sanitárias, postos policiais, não é, para atendimento a esses casos de violência, em que todas essas vêm de desaguar no gabinete de atendimento, né, que é o nosso, que é a nossa ponte, não é, de que é a nossa ponte para colher os dados.
Por seu lado, Marlene José, oficial de programa da Associação Moçambicana de Mulheres de Apoio à Rapariga, lamentou o fato do lar e a família ter se transformado num espaço perigoso, principalmente para as raparigas e mulheres. Daí que apelou: em tempos de pandemia, a solidariedade não pode estar em quarentena. Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência após um crime público. Segundo Marlene, para que o país seja considerado livre, é necessário que as mulheres se sintam livres e usufruam da liberdade, não estejam expostas à situação de violência e os homens e mulheres gozem de seus direitos humanos.
A família que se esperava que fosse um lugar seguro, ao mesmo tempo se transformou num espaço perigoso, num espaço em que se degladeiam forças em detrimento dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Nós temos estado a dizer que em tempos de crise, em tempos de pandemia, os serviços de apoio às vítimas continuam a funcionar e que as mulheres e as raparigas vítimas de violência têm de se dirigir a estes serviços para obter apoio e seguimento. Uma outra questão que nós temos estado a dizer é que a solidariedade não pode estar em quarentena. Não pode estar em quarentena na medida em que a violência é um crime público. E toda e qualquer pessoa que presenciar uma situação de violência ao nível da sua comunidade pode muito bem denunciar e partilhar.
De salientar que no dia 31 de julho comemora-se o Dia da Mulher Pan-Africana e a Moçambique, a reflexão vai em volta de combate às práticas discriminatórias contra a mulher em tempos da Covid-19. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualenha.
Obrigado, Adina. Depois de falarmos da situação da Covid em Moçambique, vamos agora a São Tomé e Príncipe. A Satocau, maior empresa de exportação de cacau neste arquipélago, decidiu suspender a compra do cacau aos pequenos agricultores, isto devido à crise no mercado internacional provocada pela pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros.
Fundada em 2010 por investidores suíços, a Satocau assumiu a responsabilidade de reabilitar a indústria do cacau em São Tomé e Príncipe, em harmonia com as comunidades locais. Passados 10 anos, a crise internacional provocada pelo novo coronavírus obrigou os investidores a recuarem após investimentos feitos no país. A empresa tem perdido o mercado a nível mundial e, por isso, decidiu, entre outras medidas comunicadas em carta ao governo santomense, suspender a compra do cacau aos pequenos e médios agricultores do arquipélago. O ministro da Agricultura, Francisco Ramos, diz que foi apanhado de surpresa.
É uma batata quente para o governo, para o Ministério. Não obstante,
dessa atividade ser uma atividade meramente privada, mas ela tem o seu cunho social e econômico.
A decisão da Satocal, numa altura em que se aproxima a época da grande colheita de cacau, está a deixar centenas de pequenos e médios agricultores sem rendimento.
Então, estamos aqui muito revoltados com a situação. Nós estamos a fazer uma pedida de ajuda do governo para ver o que pode fazer para nós acerca do cacau, porque nós vivemos disso.
Se fizer uma carta ao governo que eles vão deixar de comprar o cacau, também deveria avisar os pequenos agricultores. Não é de um dia para outro que eles abandonam o pequeno agricultor e jogam a sua sorte. Isso é inadmissível.
Na Roça Laura, os agricultores disseram à Voz da América que uma boa parte da sua produção deste ano já foi deitada ao lixo.
Não tem como secar, não tem como preparar, joga no chão. Dá a sua sorte para rato, búzio, aquele que quer comer. É triste.
Os investidores suíços decidiram ainda devolver ao Estado milhares de hectares de plantação adquiridos no quadro do contrato celebrado com o governo em 2010, devido à crise no setor do cacau, o maior produto de exportação de São Tomé e Príncipe.
O investidor acha que não tem condições para reter o governo, enquanto dono o patrão das terras deve encontrar uma solução.
De acordo com o ministro da Agricultura de São Tomé e Príncipe, para tentar minimizar o impacto da crise de exportação do cacau, a empresa solicitou ao governo uma garantia financeira para ter acesso a um crédito de 800 mil euros num dos bancos comerciais do país, o que ainda não foi decidido pelo Executivo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse aos legisladores americanos ser necessária uma intervenção federal para acalmar os protestos em curso na cidade de Portland, Oregon, no noroeste do país. Barr recusou as acusações dos democratas no Congresso de que colocou lealdade ao presidente Donald Trump antes de defender o Estado de Direito dos Estados Unidos. Ana Guedes.
2 meses de protestos em Portland, agora intensificarem-se todas as noites em confrontos entre polícias federais e manifestantes em redor do Tribunal Federal da cidade. O uso controverso de unidades estáticas federais e as prisões relatadas por autoridades federais não identificadas foram defendidas pelo principal responsável de justiça do país na terça-feira.
O que acontece todas as noites no tribunal não pode ser chamado de protesto. Em qualquer medida objetiva, é um ataque ao governo dos Estados Unidos.
Em todo o país, manifestantes dizem que o racismo sistémico é um problema sério no policiamento do país, mas Barr contestou essa afirmação.
Até agora, o número de negros armados mortos pela polícia é 8. O número de homens brancos armados pela polícia no mesmo período é 11. O número total de tiroteios na polícia está a diminuir.
Barr compareceu assim pela primeira vez como procurador-geral perante a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelos democratas. E os democratas estavam prontos. O congressista Jerry Nadler.
O seu mandato tem sido marcado por uma guerra persistente contra o núcleo profissional do departamento, numa aparente tentativa de garantir favores ao presidente.
Os democratas dizem que o uso da força federal pelo procurador-geral é politicamente motivado antes das eleições presidenciais de novembro.
Os americanos suspeitam muito dos seus motivos. Há quem acredite que está a enviar polícias federais para essas cidades, não para combater crimes violentos, mas para ajudar nos esforços de reeleição do presidente. O presidente deixou claro que deseja que o conflito entre manifestantes e a polícia seja uma reivindicação central, um tema central da sua campanha.
Barr também defendeu a decisão de Trump no dia 1 de junho de retirar os manifestantes em redor da Casa Branca, dizendo ser necessário proteger o presidente, o qual mais tarde ficou em frente à desfigurada Igreja de São João para ali tirar fotos.
À medida que a pandemia da Covid-19 continua, o isolamento forçado, o distanciamento social e outras questões contribuem para o stress. A terapeuta Danielle Blessing, daqui de Washington, D.C., oferece alguns conselhos. Ana Guedes.
Eu queria ser terapeuta quando fui para a universidade. Pensei que ia ser professora então, fiz psicologia e fiquei realmente fascinada por aprender sobre as pessoas e como elas funcionam, porque fazem e dizem as coisas que fazem. Acho que sempre fui alguém que as pessoas consideram uma caixa de ressonância como uma ajudante e eu realmente gosto disso. Então não houve nada que aconteceu especificamente. Eu sempre quis ajudar as pessoas.
There wasn't anything that specifically happened, but just that made me... I've always wanted to help people. Everybody's working from home and getting to...
Todo mundo está a trabalhar em casa e passa mais algum tempo com a família, portanto o tempo de viagem que as pessoas costumavam ter para ir ao trabalho, para descomprimir e ser capaz simplesmente de desconectar e fugir de tudo, desapareceu com esta pandemia. E assim as pessoas têm muito stress, ansiedade, muitas dificuldades para criarem rotinas nas suas vidas.
It's really helpful for people to set a routine in their life, just like when they were working.
É realmente útil que as pessoas definam uma rotina nas suas vidas, assim como quando iam ao trabalho, eles tinham uma rotina, acordavam no horário específico, faziam exercício, jantavam em determinadas horas. Agora é preciso recriar tudo isso. Acho realmente útil criar um momento em que não pensas, nem falas sobre a pandemia, o stress ou qualquer coisa negativa para ti ou para as tuas relações.
So the stage that everyone's in now is where do you go that's safe for me and for my partner or whoever I'm living with.
Então, o estágio em que todos estamos agora é onde é que eu posso ir que seja seguro para mim, para o parceiro ou com quem vivo. Se as pessoas querem entrar na minha casa, sabes? Quem devo permitir? E devo usar uma máscara? Não devo usar uma máscara? As notícias são precisas e o que devemos ouvir? E agora a ansiedade aumenta. E assim, tentando encontrar pequenas coisas que podemos fazer para manter o controle, seja sobre a mente, o corpo, a respiração e coisas assim, mas também faz mudanças e treina o cérebro a pensar no que pode fazer em vez do que não pode fazer no seu futuro imediato, na sua vida, no momento. Há muita ansiedade financeira neste momento. As pessoas que perderam o emprego ou que estão a ser dispensadas ou que estão a ser demitidas. O mais importante é ser paciente. Entender que estamos a passar por um momento realmente traumático e uma crise. E também olhar para os aspectos positivos. Muitas pessoas olham e dizem, ok, então não estou a conseguir emprego. Vamos ver o que isso é uma coisa boa agora. Eu posso ter mais tempo com a minha família, que nunca voltarei a ter. Certamente que nunca mais voltarei a ter esse tempo de novo. E dessa forma, tentar ser grato e apreciar tudo isso, as pequenas coisas.
Na rubrica desportiva, o sorteio do Campeonato Angolano de Futebol, o Girabola 2020-21, agendado para hoje, foi novamente adiado, mas sem data, devido ao aumento diário de casos da Covid-19, anunciou a Federação Angolana de Futebol. Em nota, a Federação afirma não estar alheia ao caos que o novo coronavírus trouxe ao futebol e refere que o aumento de casos da Covid-19 no país implica indefinição quanto à prática da atividade desportiva. Ainda segundo a Federação, a remarcação da data do sorteio está dependendo de um parecer da Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate da Covid-19, à luz de um protocolo de biossegurança e infraestruturas esportivas elaborado pelo órgão. Entretanto, o Jornal de Angola diz que a Federação Angolana de Futebol viu-se obrigada a voltar a adiar o sorteio, mas por falta de entendimento com os clubes quanto à organização da prova. Os dirigentes das agremiações desportivas remetem os esclarecimentos para o teor do comunicado distribuído a 9 de junho, no qual defenderam, no ponto 1, a necessidade de as datas de início e fim do Girabola estarem definidas, de modo a assegurar o alinhamento com as competições continentais, visando evitar os problemas do passado, em que os clubes angolanos que participavam nas afrotaças ficavam sem o devido período de descanso. No segundo ponto, informaram que o próximo Girabola deverá ser organizado por uma comissão instaladora da futura Liga de Futebol de Angola, cuja legalização será deliberada na próxima reunião da Assembleia Geral da Federação. A terminar, os clubes condicionaram ainda a indicação das datas de início e fim do Girabola à aceitação dessa comissão instaladora. O braço de ferro, portanto, continua. E por agora, não há futebol em Angola. O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo, de acordo com o ranking da Brand Finance de 2020, divulgado hoje. O emblema espanhol tem a marca avaliada em 1.419 milhões de euros. O Barcelona subiu um lugar na tabela e passou a Manchester United. O clube catalão era terceiro, agora é segundo. Ainda assim, Os clubes ingleses dominam o top, há 6 no top 10 e 19 no top 50. O Benfica é o único clube português a entrar no top 50 no lugar 46. O relatório da Brand Finance afirma que a pandemia da Covid-19 fez com que o valor total dos clubes tenha caído pela primeira vez em 6 anos.
E com o desporto marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, voltamos para a terceira e última parte. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA Português pode ter acesso às notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais 1-908-652-584. Ao microfone é Mance Miguel e na produção Leio Sahilo. Notícias de destaque nesta quarta-feira, 29 de julho. O governo americano anuncia a retirada de 11.900 militares da Alemanha. Autoridades da Bielorrússia anunciam a prisão de 32 alegados mercenários russos. O governo do Zimbábue assina acordo para indemnizar agricultores brancos. Hoje é quarta-feira, destaque para a página Agenda Africana, na qual o Álvaro Lugier Andrade traz uma abordagem relacionada com a insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Para já, os parceiros internacionais da Guiné-Bissau condenam o ataque contra a Rádio Capital FM em Bissau por um grupo de homens armados, salientando que violam a liberdade de expressão e o direito à opinião. Mayra de La Salete.
Em comunicado divulgado hoje em Bissau, o grupo P5, do qual fazem parte a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Europeia e as Nações Unidas, diz ter sabido, com espanto e muita preocupação, que no domingo, dia 26 de julho, foram perpetrados atos de vandalismo nas instalações da Rádio Capital FM em Bissau por homens armados fardados. Tais atos, que violam a liberdade de expressão e o direito à informação das pessoas, são repreensíveis num Estado de Direito e minam seriamente a liberdade de opinião, que é fundamental nos Estados democráticos, diz o grupo. Face ao sucedido, o grupo P5 convida as autoridades competentes a tomarem as medidas necessárias para identificar os perpetradores para que possam ser responsabilizados perante a justiça. E, finalmente, solicita às autoridades competentes que criem e garantam condições de segurança para os meios de comunicação social e seus profissionais. Os jornalistas devem trabalhar livremente, sublinha o P5. O ataque motivou reações também de toda a sociedade civil guineense e de vários partidos políticos. O governo e o presidente guineenses também condenaram o ataque, que está a ser investigado pela polícia judiciária do país. A Rádio Capital FM é a parceira da Voz da América.
O antigo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Murado Murarji, disse que só há duas entradas por onde os insurgentes podem penetrar em Cabo Delgado, norte de Moçambique, uma das quais através da fronteira com a Tanzânia. Ramos Miguel.
Isto numa altura em que o comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, afirma que as bases e os mandantes dos atacantes estão no estrangeiro. Citado pela Lusa, Murarji afirmou não acreditar que a solução para o conflito em Cabo Delgado, que dura há mais de 2 anos, seja alcançada a curto prazo, mas a médio e longo prazo. No seu entender, os insurgentes apenas podem penetrar em Cabo Delgado via marítima e através da fronteira com a Tanzânia, realizando que os ataques àquela província têm por trás da questão religiosa interesses econômicos para os quais o início da exploração do gás constitui um perigo. O que está acontecendo no território moçambicano é um movimento que vem lá de cima, mas vem descendo da Somália, afirmou Murad Muraraji. E como quer reforçar a ideia do antigo secretário-executivo da CPLP, o comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, diz ser fundamental um maior controle fronteiriço porque as bases e os mandantes dos terroristas estão no estrangeiro.
Os que nos atacam queimam as nossas casas, os que destroem escolas, hospitais, os seus mandantes estão fora. Entram através das nossas fronteiras. Vamos fechar até o último espaço. Com as poucas condições que nós temos, temos que fechar. Não temos outra alternativa, são fechar. E quando são aquecidos aqui dentro, querem sair, também não deixamos sair, terminem aí na fronteira.
E a pergunta que muitas pessoas fazem é quem são afinal os mandantes? Mas ao nível das Forças de Defesa e Segurança e do Sistema de Justiça, ninguém tem a resposta.
Quando se investiga tanto a nível do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o SIS, a nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estas forças todas, tanto eles como o CERNIC, o Ministério Público, assim como o Ministério do Tribunal, não chegamos a conhecer quem são os mandantes. Mas este é o objetivo principal de todo o trabalho que está-se a fazer, porque é preciso saber quem são os mandantes, o que é que eles querem.
Entretanto, Bernardino Rafael reconheceu algumas fragilidades ao nível do controle fronteiriço.
Queremos os quartéis que sirvam para fechar as nossas fronteiras para os imigrantes ilegais não entram, porque estão a trazer maldade, para aqueles que nos atacam não entrar e se entrar não saiam do nosso território.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e de seguida vamos à agenda africana com Álvaro Lugero Andrade.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A situação na província moçambicana de Cabo Delgado desde outubro de 2017, quando começaram ataques de insurgentes, tem estado nas primeiras páginas de jornais em todo o mundo, bem como nas televisões, e tem levado muitos estudiosos a tentar compreender o que se passa naquela província, uma das mais ricas do país e onde estão concentrados investimentos bilionários em torno dos recursos naturais daquela região, principalmente o gás. A Voz da América tem falado com muitos especialistas para tentar compreender o que está por trás dessa insurgência, que alternativas existem e como resolver este problema que começa a ameaçar o próprio país, tanto a nível de segurança, como, dizem alguns, poderá acontecer nos próximos tempos, a nível dos próprios investimentos. Eric Morier Janu é professor de História Africana na Queen's University Belfast. Tem feito muitas pesquisas sobre a história da religião e da política na África, com um foco particular em Moçambique, que ele conhece muito bem. É autor de vários livros e artigos sobre a história do Islão, catolicismo e protestantismo em Moçambique. O seu último artigo, publicado no Journal of Eastern African Studies, é sobre as origens e a natureza da insurgência em Moçambique. E é precisamente este o tema desta edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Falei com o professor Morier Janu e comecei por perguntar, na ótica dele, de acordo com as investigações que tem feito, qual é a origem da insurgência.
Encontrei nas minhas pesquisas, estive lá em Cabo Delgado duas vezes com uma equipa, é que atrás da insurgência há uma seita que nasceu lá para os anos 2007 em Cabo Delgado e que operou fora da sociedade durante vários anos e que a um momento radicalizou e decidiu que não funcionava tentar operar fora da sociedade e decidiu passar ao ataque contra o Estado para mudar o Estado. E a SEC, portanto, tinha a vontade de construir uma sociedade seguindo as regras da Sharia, regras islâmicas, e tinham os traços ainda mais particulares, mas basicamente decidiram tentar construir essa sociedade ideal abaixo da Sharia, separando-se da sociedade E uma vez que não funcionou, decidiram, pensamos em 2015-2016, que não ia funcionar e tinham de facto mudar a sociedade para que toda a sociedade opere sobre a Sharia. Se prepararam militarmente e em 2017 passaram um ataque.
O que é que os levou a passarem de uma seita, se quisermos uma seita que podia ser, até podia ser um movimento bem localizado, a um movimento radical agora?
Não temos todos os elementos, mas parece que tenham crescido lá para os anos 2000 e tenham ganho uma certa confiança que levou eles a ser cada vez mais agressivos, querer impor as ideias deles, começaram a criticar publicamente a gente trabalhava com o Estado, denunciavam eventos do Estado publicamente, gritando que era haram, que era incorreto, e começou a haver uma série de eventos violentos, de confrontos, levando alguns mortos, o que levou o Estado a ter que intervir. Penso que aí é uma dinâmica que levou à radicalização, tanto da repressão da parte do Estado, que teve que prender essa gente envolvida nesses tumultos, como da parte da seita, que viu que de facto tinha que ser mais assertivo e passou essa ideia de mudar o Estado mesmo.
Neste momento, acredita que o Estado Islâmico ou algum movimento islâmico esteja com base, com apoio militar, com meios financeiros, já com experiência nos lugares? Estou a falar do Iraque, estou a falar da Síria. Estejam a encaminhar para Moçambique, estejam por trás desses grupos ou não?
Bem, há uma série de posições sobre esta questão. Eu sou daqueles que pensam que o Estado Islâmico tem relativamente pouca influência por enquanto. Uhum. Penso que os insurgentes decidiram fazer contato com o Estado Islâmico e que até agora foi principalmente comunicação. Passaram imagem, passaram informação que permitiu ao Estado Islâmico dizer que estavam atrás de uma série de ataques. Mas normalmente o Estado Islâmico manda umas pessoas para controlar o movimento, ver se está de facto a ser mesmo islâmico, se é sério, e após disso tomam a decisão de ajudar ou não. Uma das primeiras coisas que fazem é mudar a maneira de fazer comunicação, e nós de facto não vimos muita diferença na maneira de comunicar do movimento, não vimos mudança de estratégia e de alvos que teriam atacado, e me parece, no meu ponto de vista, que estamos a continuar com insurgentes que têm ligação com o Estado Islâmico, mas que estão a seguir a dinâmica deles próprios.
Este grupo terá apoio, poderá ter apoio ou não terá apoio da imensa comunidade islâmica que existe em Moçambique? Estamos a falar de Nampula, em Maputo, Sofala, Zambésia. É conhecida a presença forte e sentida a nível de todo o país.
Não, penso que a maioria dos muçulmanos não concordo com a seita, não concordo com a violência que praticam e não concordo com as ideias que eles têm. Essa seita tem umas ideias muito particulares. Só reconhecem o Corão, recusam os hadiths e tem uma série de práticas religiosas que para qualquer muçulmano em Moçambique, como fora de Moçambique, não são ortodoxas e talvez não sejam aceitáveis. Agora, os insurgentes levantam assuntos da aplicação da Sharia que a gente pode pensar que é uma discussão que tinha que se começar em Moçambique. Portanto, podem levantar assuntos que tenham eco dentro da sociedade, mas apoio da parte da comunidade muçulmana em Moçambique, não.
Haverá alguma ligação entre esta seita, esses grupos, e os imensos recursos naturais de Moçambique, que agora começam a ser explorados por multinacionais?
Por enquanto, é muito interessante é que os insurgentes nunca falaram do gás e das pedras. Tenham focado sobretudo na mensagem que eles mandaram sobre essa ideia de ter uma sociedade regida sobre a Sharia e a boa aplicação do direito muçulmano. Obviamente, a descoberta das pedras preciosas, do gás e o desenvolvimento da indústria do gás muda o contexto e cria uma nova dinâmica que estrutura, obviamente, o conflito. As companhias de gás precisam de segurança, vão investir nesse aspecto, que é na mesma zona onde está a acontecer claramente a insurgência. Portanto, vai ter um impacto nesse sentido. Mas eu não penso, por enquanto, que a insurgência esteja interessada nos recursos. Isso pode ter a vir a médio prazo, mas obviamente os insurgentes não têm meios de entrar no assunto do gás e sobre as pedras, no melhor do caso, da droga, é um assunto que se fala muito. A droga nunca iam tocar por razões religiosas, podem talvez levantar imposto sobre o tráfico, mas que a gente sabe isso, ainda não foi provado que está a acontecer. Aliás, pesquisa sobre o assunto mostra que isso não está a acontecer.
Há quem fala de uma também de teorias de conspiração, de que, por exemplo, agora há pelo menos uma vila abandonada, Mocinho da Praia, com grande parte da atividade paralisada. Sustenta a ideia ou não, essa teoria de conspiração, que há movimentos que querem afastar a população para depois tomar conta de zonas ricas em recursos sem os naturais processos de indemnização? Ou é apenas uma teoria de conspiração?
Penso que é uma teoria da conspiração. Se é o caso de querer esvaziar a zona, penso que é para criar o Estado Islâmico deles e não para tomar controle do gás ou das riquezas da zona. O objetivo do movimento é criar um Estado regido pelo direito islâmico, pelas xarias, de maneira estrita e muito específica, e não de ficar ricos. Penso que essa teoria é um pouco construída assim no ar, sem grandes elementos para provar isso.
A Total e outras multinacionais não recuaram no investimento. Qual é o seu comentário?
Bem, penso que, de facto, as grandes empresas têm muito dinheiro, muitos meios e muita experiência nesse tipo de situações conflituosas e penso que vão se adaptar, aliás, já começaram a se adaptar com o transporte de helicóptero, a construção do aeroporto lá em Palma, etc, etc. E vão se adaptar e vão conseguir continuar. A grande questão é mais para a população, que a população é que está a sofrer e que não tem meios para se adaptar e se proteger num mundo lá fechado com alta proteção. Portanto, penso que os grandes investimentos vão ter que se adaptar ainda mais e tem um custo, mas é um custo que eles podem absorver e continuar com a exploração. A situação da população é muito mais complicada.
Como avalia a participação regional da SADC e os vizinhos fortes como a África do Sul, que temos também a Tanzânia, por onde passam alguns desses insurgentes, alguns analistas, na resposta a esse conflito?
Bem, houve um acordo que depois da reunião que foi feita no Zimbábue, se não me engano, e houve muita expectativa, mas penso que o envolvimento da SADC é um assunto complicado, não tem uma força de interposição e não tem tradição de fazer isso. Portanto, se for para acontecer, penso que vai levar tempo. Depois, os países constituintes têm dificuldade em avançar sobre isso. Imagino, creio, aliás, que o Zimbábue, por exemplo, está mais preocupado com a segurança no corredor da Beira, que constitui o corredor vital para a economia deles e que está com um conflito ali. Penso que essa é a prioridade deles mais do que Cabo Delgado. E no caso da África do Sul, que é outra grande potência da região, a questão é de ter uns mercenários sul-africanos que estão a operar ilegalmente e é muito difícil para a África do Sul mandar soldados ao lado de mercenários ilegais. Portanto, há assuntos legais aí que têm que ser resolvidos. Portanto, penso que é uma solução, mas não é uma solução que vai acontecer tão rapidamente.
Fala agora de mercenários ilegais, eu creio que está a referir-se aos contratados pelo governo moçambicano, não é? Que está a dar resposta aos insurgentes. Esse ataque dos insurgentes tem sido explorado, às vezes conseguem 3 ou 4 dias, depois passam algumas semanas e regressam. Dá a ideia de que um conflito desses pode durar anos e noutros, já com insurgência, pouco ouvimos falar de negociações. No caso de Moçambique, sem interlocutor conhecido do lado dos insurgentes, acredita na via militar ou acredita que poderá haver negociações?
Penso que negociações é muito difícil, na medida que os insurgentes têm um programa de jihad e que não inclui negociação. Portanto, podem morrer, mas não podem negociar conforme as regras deles próprios. Portanto, penso que a ideia de negociar é um erro. porque não vai acontecer do lado dos insurgentes. A questão da via militar pode conseguir, penso que não vai ser fácil, porque o território é grande e depois de uma guerra de guerrilha, mas penso que só a via militar não vai ser suficiente. Pode ganhar, mas aí vai continuar os problemas que estão atrás da insurgência. Penso, portanto, que tem que ser a via militar, mas também a via de social e de mudança da maneira de governar, de lidar com a população. Penso que, portanto, é uma via militar com uma via também social, econômica, de reforma da zona e talvez da governação que está, ou que esteve até agora, a ser praticada.
É um estudioso dessa situação, embora tenha uma identidade muito próxima com Moçambique, mas não acontece eventualmente com os estudiosos. Há muitos estudos e muitas diferenças na interpretação que às vezes baralha quem quer analisar de fora a situação. Há alguma batalha por trás de tudo isso? Por que tantos estudos, tanta investigação, ou é mesmo a curiosidade dos estudiosos?
Muito boa pergunta, de facto. Penso que é o assunto do dia, não só o assunto do dia, mas é o assunto da década, pelo mínimo, não é? É uma insurgência que parece que está a ganhar terreno, que está para ficar, e está a acontecer na zona de todo o futuro de Moçambique está a ser desenvolvido. Portanto, é o assunto central do futuro de Moçambique está a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, é um assunto muito grande, muito importante, e um assunto que surpreendeu toda a gente. E aí há de facto interesses em jogo, não interesse financeiro, outros, mas interesse de entender. Será que temos que entender da maneira da esquerda, da direita? Será que é sobre a pobreza, sobre a conspiração? Será que são grandes empresas capitalistas que estão a vir para poluir, extrair e poluir o mundo, etc.? Há várias explicações, mas o que deve se dizer também é que pouca gente faz pesquisa no terreno sobre a insurgência e sobre os insurgentes. O grupo dos pesquisadores é restrito, e quando vai ver essa gente que foi no terreno e foi fazer pesquisa sobre os insurgentes, há de ver que há muita congruência nas opiniões deles, que é uma seita atrás, que é um problema muito complicado, que não é simples. Também a seita não resolve tudo, há um contexto de pobreza, há questões de etnicidade ou de grupos sociais, há uma questão de governação. O assunto não podia não ter acontecido, mas aconteceu por causa de um conjunto de confluências de fatores.
Em Cabo Delgado há quatro grandes potências com interesses. Estão os Estados Unidos, está a França, está a China, está a Rússia. Essas potências poderão ter uma palavra a dizer ou deixarão as suas empresas operar dentro do quadro existente?
Cada país tem interesses diferentes, não é? E depois são os países e às vezes são as empresas. Portanto, há diferentes interesses em jogo. Mas eu penso que vários desses países, os Estados Unidos, por exemplo, estão muito preocupados com o Estado Islâmico ganhar terreno, e isso é uma grande preocupação americana. Os franceses da mesma maneira, mas os franceses têm uma preocupação extra, sendo eles vizinhos de Moçambique, com as Ilhas Terceiras e as outras ilhas um pouco mais afastadas, e estão preocupados que haja expansão dali, e penso nesse sentido vão fazer pressão de uma maneira ou de uma outra, não necessariamente de maneira negativa, mas para que o governo possa fazer tudo para combater esse movimento. China e Rússia têm interesse também financeiro, penso que têm o mesmo interesse de combater o jihadismo. Portanto, há uma confluência, a questão é de talvez haja alguma competição, mas penso que podem ajudar e poderão ajudar o Estado moçambicano a combater, esperamos com sucesso, esses insurgentes.
Foi assim a conversa com Eric Morier Janu, professor de História Africana na Queen's University de Belfast, um profundo conhecedor da realidade de Moçambique, que tem feito muitas pesquisas sobre a história da religião e da política na África, mas em particular em Moçambique. Também é autor de vários livros e artigos sobre a história do Islão, catolicismo e protestantismo
no país. Tentamos compreender com o professor Monrier Janot a origem, os caminhos e a eventual solução para a crise que neste momento vive-se na província moçambicana de Cabo Delgado. Eu sou Álvaro de Andrade. Até a próxima semana na Agenda Africana.
Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Antes do editorial, o resumo de notícias.
Os Estados Unidos decidiram retirar 11.900 militares da Alemanha para fazer regressar alguns a bases domésticas e reposicionar outros na Polónia, Bélgica e Itália, anunciou hoje o secretário de Defesa. Mark Esper disse que esta decisão cumpre o desejo anunciado pelo presidente americano de retirar uma parte do contingente militar da Alemanha, país que Donald Trump acusa de não gastar o suficiente em defesa. O Corpo dos Guardas da Revolução do Irã disparou hoje pela primeira vez mísseis balísticos subterrâneos durante as manobras Grande Profeta 14, que realiza perto do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. O comandante da Força Aeroespacial desse corpo de elite, Amir Ali Ayazet, disse que os exercícios que realizam incorporam geralmente novas iniciativas e que pela primeira vez foram disparados mísseis balísticos desde as profundezas do solo. No Quênia, a polícia prendeu um homem procurado nos Estados Unidos por tráfico de marfim e chifre de rinoceronte na cidade de Mombasa, proveniente do Iêmen. Abubakar Mansur Mohamed Surur foi detido por supostas ofensas relacionadas ao marfim, depois dele ter tirado fotos junto de um avião fretado, anunciou hoje numa rede social a Direção de Investigações Criminais do Quênia. Em junho de 2019, o Departamento de Luta contra as Drogas dos Estados Unidos acusou Surur e três outros de conspirar para traficar pelo menos 190 quilos de chifres de rinoceronte e 10 toneladas de marfim, num valor superior a 7 milhões de dólares. Surur também foi acusado de conspiração para lavar dinheiro e distribuir heroína. O governo do Zimbábue assinou hoje um acordo de indemnização no valor de 3.500 milhões de dólares a agricultores brancos cujas terras foram desapropriadas pelo executivo do anterior presidente Robert Mugabe. O acordo foi rubricado pelos ministros das Finanças Ntuli Ndkube e da Agricultura Opa Muchunguri Kajiri, do lado do governo, e do outro, sindicatos de agricultores e um consórcio estrangeiro que realizou as avaliações.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os fundadores dos Estados Unidos, disse o secretário Pompeo, mudaram o curso da história quando estabeleceram uma nação construída com a premissa de que o governo existe, não para diminuir ou cancelar os direitos do indivíduo à vontade dos que estão no poder, mas para protegê-los. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu recentemente a um grupo de estudiosos e ativistas para fornecerem conselhos sobre direitos humanos com base nos princípios fundamentais da América e nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Esse empreendimento, conhecido como Comissão de Direitos Inalienáveis, publicou recentemente o seu relatório. Ao divulgar o relatório da Comissão, o secretário Pompeo confirmou que os Estados Unidos foram fundados com certos direitos inalienáveis, sem os quais os nossos esforços para proteger e promover os direitos humanos ficam sem rumo e, portanto, destinados ao fracasso.
Os fundadores da América não inventaram direitos inalienáveis, mas declararam muito claramente na Declaração de Independência que eles são considerados evidentes, que os seres humanos foram criados iguais e dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade.
O relatório da Comissão de Direitos Inalienáveis enfatiza que o principal desses direitos são os direitos de propriedade e a liberdade religiosa, disse o secretário Pompeo.
Ninguém pode desfrutar da busca da felicidade se não pode possuir os frutos do seu próprio trabalho. E nenhuma sociedade pode reter a sua legitimidade.
Está claro que os direitos inalienáveis são centrais para quem somos como americanos e, portanto, eles também devem sustentar a nossa política externa, disse o secretário Pompeo.
Se realmente acreditamos que os direitos são inalienáveis, invioláveis, duradouros, de facto universais, como fizeram os fundadores, defendê-los deve ser a base de todos os nossos esforços diplomáticos.
De facto, o compromisso da América com os direitos inalienáveis internamente provou ser um farol de esperança para homens e mulheres no exterior que buscam as suas próprias liberdades. O exemplo é o dissidente soviético Natan Sharansky. Quando ouvia falar
falar do discurso do presidente Ronald Reagan sobre o Império do Mal, enquanto se encontrava preso, ele disse que era um raio de esperança na escuridão da sua cela de punição. Estou confiante, disse o secretário Pompeo, de que a estrela americana brilhará nos céus desde que mantenhamos o entendimento adequado dos direitos inalienáveis no centro da nossa busca interminável de garantir a liberdade para o nosso próprio povo e para toda a humanidade. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com este editorial marcamos o ponto final a esta emissão vespertina deste 29 de julho de 2020. Em nome de toda a equipa, na produção Lisa Hill e mais Miguel ao microfone, a promessa de cá voltarmos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.